Motorola anuncia a chegada do Moto G5S, G5S Plus e Z2 Force ao Brasil. Descubra se o seu aparelho vai receber o Android 8.0 Oreo. Snapchat anuncia investimento em produção de séries originais. Empresa oferece recompensa de US$500 mil por vulnerabilidades no WhatsApp. E esses são os destaques do canal Tech News, que começa agora. Fala, galera, tudo bem com vocês? Hoje a Motorola fez um evento em São Paulo para anunciar a chegada dos novos smartphones da linha G. E de quebra ainda fez o lançamento do Moto Z2 Force por aqui. O Canaltech estava por lá para acompanhar de perto todas as novidades. Dá só uma olhadinha. O Moto G5S chega custando R$ 1.099, enquanto a versão Plus vai sair por R$ 1.499. Os aparelhos chegam nas cores platino, ouro rosé e azul topázio, e com algumas mudanças visuais. Na variante menor, a G5S, temos uma tela de 5,2 polegadas, enquanto a maior traz um display de 5,5 polegadas, mais as duas com resolução Full HD. Enquanto o G5S tem 2 GB de RAM e um processador Qualcomm Snapdragon 430, a versão Plus tem 3 GB de RAM e um processador Snapdragon 625. O Moto G5S ainda traz uma câmera traseira de 16 megapixels e uma frontal de 5 megapixels, enquanto seu irmão maior tem uma câmera traseira dupla de 13 megapixels com recursos como foco seletivo, substituição de fundo e coloração seletiva, além de conseguir gravar em 4K. Já a frontal é de 8 megapixels, tem ângulo aberto e selfie panorâmica, além do flash LED. Tanto o Moto G5S quanto o G5S Plus estarão disponíveis a partir de hoje em algumas lojas do varejo brasileiro. A compra também pode ser feita a partir do site oficial da Motorola. Mas, além disso, também ficamos sabendo que o Moto Z2 Force chegou para completar a família de dispositivos no Brasil. Anunciado em julho nos Estados Unidos, o Moto Z2 Force é um dos tops de linha da Motorola lá fora e é indicado para quem precisa de um aparelho que resista a boas pancadas. Com uma tela de 5,5 polegadas e resolução Quad HD, ele chega com processador Snapdragon 835 e 4 GB de RAM. A edição do Moto Z2 Force, que efetivamente vai chegar por aqui, aterriza custando R$ 2.999 nas cores branca ou preta. E já sabe, né? Fica de olho aqui no Canaltech para ver hands-on, unboxing, review e tudo que tem direito. Ainda aproveitando a onda de assuntos smartfônicos, já temos uma listinha de aparelhos que tem grandes chances de receber o Android 8.0 Oreo, a nova atualização do sistema móvel do Google. Como de costume, a gigante das buscas informou que a liberação da nova versão já está em andamento em aparelhos da linha Nexus e Pixel, mas não especificou quais smartphones de outras fabricantes vão receber a novidade. Mas, se a gente considerar os aparelhos mais recentes ou aqueles que atendem aos requisitos mínimos do sistema, existe uma lista de smartphones que tem grandes chances de receberem o Android Oreo. Entre os nomes que você pode ver listado lá no site do Canaltech estão aparelhos como Galaxy S8, S7 Edge, Galaxy A5, A7, J7 Pro, Moto G, Moto Z, LG5, vários Zenfones, Xperia e até mesmo dispositivos da Nokia e da Xiaomi. É importante lembrar que se o seu modelo não aparecer na listagem, não significa necessariamente que ele não será atualizado para a última versão, hein? Afinal de contas, essa não é uma lista oficial e muito menos definitiva, mas sim de aparelhos que têm mais chances de receber o update. Mudando um pouquinho de assunto, da próxima vez que você for brigar no Twitter por conta de política, pensa bem, viu? Porque você pode estar se estressando por alguém que nem existe de verdade. De acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas, cerca de 20% das discussões sobre o assunto que surgem lá na rede social são motivadas ou contam com a participação de bots, que são aqueles sistemas automatizados para gerar justamente esse efeito. Os números foram avaliados desde as eleições presidenciais de 2014, quando também foi detectado o maior número de utilização desse recurso. De acordo com o estudo da FGV, os três principais candidatos, Dilma, Aécio e Marina Silva, usaram esse tipo de artifício em suas campanhas. O mesmo aconteceu durante as discussões sobre o impeachment da presidenta, em 2016, também pelos dois lados dessa moeda. Por fim, discussões automatizadas também foram detectadas nas eleições para a Prefeitura de São Paulo no ano passado, com bots sendo utilizados pelos comitês de João Dória, Fernando Haddad e Celso Russomano. Na visão do Instituto, em todos os casos, o objetivo era comum: propagar notícias falsas e gerar desinformação entre os usuários da internet, dando origem a discussões inflamadas entre eleitores de cada um dos candidatos, que levavam as informações mentirosas para frente. Segundo os pesquisadores, uma verdadeira ameaça para o debate e a democracia. Por outro lado, os dados também apontam que esses perfis não necessariamente são controlados e gerenciados pela equipe dos próprios candidatos. Muitos, inclusive, são operados de fora do Brasil. Acompanhando o sucesso das produções originais da Netflix, outras grandes empresas da internet estão de olho nesse mercado para tentar ganhar um espacinho também, né? Agora foi a vez do Snapchat se arriscar a produzir conteúdo audiovisual por conta própria. Nick Bell, que é o vice-presidente de conteúdo da Snap, anunciou a novidade. A ideia é criar séries curtas e temáticas, com roteiros próprios para serem exibidos no aplicativo de vídeos temporários, complementando tudo o que já existe na televisão e nos serviços de streaming. Por se tratarem de publicações que ficam disponíveis por apenas 24 horas, a novidade parece interessante pelo fato de prender a atenção do usuário especificamente naquele dia. Do contrário, perderá um capítulo da trama. O executivo deixou claro que a Snap ainda não fez conteúdo com roteiro para dispositivos móveis, mas esse é um primeiro passo. Ele diz ainda que roteiros são caros e a empresa quer ter certeza de que entende o que pode fazer antes de entrar de cabeça nesse mundo. A companhia pretende lançar a novidade no final do ano e, ao produzir conteúdos que não concorram diretamente com a televisão, a Snap quer ser amiga da mídia, nas palavras do próprio vice-presidente. E, de fato, a empresa já chegou a firmar parcerias com emissoras de grande porte, como a NBC, ABC e a A&E. A Snap também fechou um contrato de 100 milhões de dólares por 2 anos com a Warner para a produção de 10 séries originais exclusivas para a plataforma. Uma empresa que atua na aquisição e revenda de vulnerabilidades conhecidas como Zero Day anunciou em sua conta no Twitter que vai pagar até 500 mil dólares para a pessoa que conseguir encontrar falhas de segurança no WhatsApp. A empresa avisou que a recompensa também se aplica para quem encontrar falhas no Signal, que é um aplicativo que também possui uma tecnologia de criptografia avançada para proteger a privacidade dos usuários. Exploits do tipo Zero Day ou Dia Zero são falhas e brechas que são descobertas antes que as respectivas desenvolvedoras de aplicativos e softwares possam lançar alguma atualização em resposta, ou seja, desconsiderando qualquer vulnerabilidade que já tenha sido corrigida. A principal proposta da empresa é fazer com que especialistas da área de segurança forneçam falhas Zero Day em vez de divulgarem as descobertas às respectivas desenvolvedoras, pagando recompensas que variam de acordo com o nível de dificuldade e importância dos exploits. No ano passado, a empresa anunciou a recompensa de US$1,5 milhão para quem conseguir invadir um iPhone remotamente. E o Canal Tech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias. Warner confirma filme do Coringa e Arlequina. O foco será numa história de amor. TV brasileira nunca foi tão assistida, mas retém um público mais velho. YouTube lança ferramenta para identificar e borrar rostos automaticamente. E por hoje é só, pessoal, mas não esquece de acompanhar a gente também lá nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo!